destaques das notícias às 19 horas com o António Falciano. Boa noite.
Muito boa noite, cidadão. Mais um queixou-se do estado da estrada entre o Outeiro e a Serra. Presidente da Câmara garantiu pavimentação ainda neste ano. Câmara de Tomar teve que chamar PSP para intervir numa obra na Marquês de Pombal. Presidente referiu que fiscais foram maltratados. Mais uma pessoa colhida mortalmente por comboio na Ribeira de Santarém. Aconteceu nesta terça-feira. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
De 6 de fevereiro a 6 de março, a Lampreia é a rainha e a Cidade Templária o palco para degustar. Vários restaurantes à sua espera com sabores fortes e únicos para satisfazer o seu paladar. 17ª Mostra da Lampreia em Tomar, de 6 de fevereiro a 6 de março. Caprichos da gastronomia portuguesa. Prove também as doces lampreias de ovos. Venha a Tomar e delicie-se.
E para amanhã, quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, em especial a norte e centro. Queda de neve acima de 1.200 metros até início da manhã. Vento fraco a moderado, superando moderado forte nas terras altas. Temperaturas máximas previstas: Porto 15 graus, Lisboa 17, Santarém e Faro 18.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Terça-feira, dia de carnaval, ficou marcado pelo desfile, pelo curso realizado em Tomar. A chuva também marcou presença, mas centenas de pessoas, centenas de foliões, quiseram então marcar presença neste curso, que tem ganho força durante os últimos anos, ainda que com uma interrupção recente. O desfile foi então composto por carros alegóricos e também por dezenas de pessoas que se mascararam a preceito e que fizeram deste desfile um momento saudado por centenas de pessoas nas diversas artérias da cidade de Tomar. E a reportagem da ERTE também andou na rua e falou com alguns dos principais intervenientes, a começar pelos reis deste carnaval. Alfredo Costa, o rei, mostrou-se muito satisfeito por ter participado no desfile. Por sua vez, a rainha Catarina Vargas também não escondeu a satisfação pela adesão das pessoas, apesar das condições atmosféricas.
Alfredo, estamos muito satisfeitos que as pessoas tivessem saído à rua, mesmo com este tempo, não é? Que não é nada convidativo, mas mesmo assim as pessoas saíram e vieram festejar connosco o carnaval e estamos muito contentes.
Muita cor, muita alegria, muita gente com vontade de fazer festa e folia. Agora até rimei, espetacular,
viste?
Brutal. Mas acima de tudo é surpreendente ver como, mesmo com chuva, as pessoas vêm para a rua e acredito que esteja aqui Tomar em peso, portanto, brutal.
Não estavam a contar então com tanta adesão por parte dos tomarenses? Tendo em conta que o dia ameaçava, portanto, esta temperatura baixa e chuva, não estávamos à espera de tanta gente, ficámos realmente surpreendidos, mas claro, sabemos que contamos sempre com os nossos tomarenses queridos.
A ERTE também tomou o pulso à organização, neste caso a tomar iniciativas que, pela voz do seu rosto principal, Luís Honório, se congratulou por esta iniciativa.
Eu acho que, apesar do tempo, que realmente estava muito mal, acho que foi positivo este desfile. Foi muito divertido, essencialmente muito divertido.
Estava à espera de tanta gente com esta chuva que teve a cair.
Por acaso não, porque teve sempre a chover, mas Tomar é assim, desde que haja eventos com algum impacto, as pessoas vêm a Tomar. Isso é muito importante.
E agora a animação vai manter-se aqui na Praça da República. O que é que podem esperar os tomarenses o resto da tarde?
É mais um bocadinho de animação, só para isto não acabar logo e ir tudo para casa. Podem ficar aqui mais um bocadinho a ouvir boa música de carnaval e divertirem-se. As pessoas precisam é de se divertir, também faz falta.
E, apesar de tudo, também houve uma grande participação por parte dos tomarenses, que se juntaram ao curso, mesmo não fazendo passe.
Exatamente, os tais participantes espontâneos que nós falámos, havia muitos. E as pessoas vieram ver que é importante. Ou seja, o carnaval, apesar de ter estado muitos anos afastado da vida dos tomarenses, com esta nova versão um bocado mais popular, acho que as pessoas estão a aderir e iremos fazer tudo para que ele só possa vir a aumentar de qualidade e de impacto na região.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, também marcou presença no encerramento do desfile em plena Praça da República. A autarca também gostou do que viu.
Muita cor, muita participação e muita alegria, sobretudo. O Carnaval são dois dias, não é? Como dizem. E tristezas não pagam dívidas. E, portanto, é bom vermos quer o Carnaval aqui de Tomar, este desfile que agora assistimos, quer o da Linha Ceira, estão bem presentes nas gentes do nosso concelho e que, efetivamente, mesmo com pouco dinheiro, é possível fazer muito e haja imaginação. E houve aqui uma conjugação de esforços de todos e por isso estarmos hoje aqui a assistir a este desfile que está a correr muito bem.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O calvário para os milhares de pessoas que utilizam a conhecida como Estrada da Serra, a Estrada Municipal 531, precisamente no troço entre o Outeiro e a Serra, pode estar a chegar ao fim. A garantia foi dada por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, quando questionada, em reunião pública de Câmara, por um cidadão que reside precisamente naquela área geográfica do Conselho Nabantino. António José Mendes queixou-se do estado do troço, sendo que o piso, lamentou, está assim há muito anos, o que é facilmente constatável por quem já teve oportunidade de passar no local. Os buracos são em número assustador, principalmente na época de chuva, e há pedras soltas na estrada. António José Mendes juntou assim a sua voz ao coro de cidadãos e autarcas que já lamentaram estas condições de circulação. Mas desta feita, a resposta dá alguma esperança para o futuro, uma vez que Anabela Freitas disse mesmo que, a propósito dos contratos interadministrativos celebrados entre a Câmara e a Junta da Serra Junceira, acordo que será formalizado brevemente, a pavimentação irá ser efetuada. Convém então recuperar este reparo do cidadão.
Sei que era miúdo, com os meus 10 anos, eu lembro-me da Estrada da Serra ser uma lástima, desde Tomar à Serra. Felizmente hoje em dia isso já não é assim, praticamente está toda concluída e já se pode ir quase até Vila Nova com a estrada, digamos que, em bom estado. Há ali uma exceção entre o Outeiro e a Serra que realmente está muito lamentável, que digamos que eu gostava de ter um Xaimite para saber que podia passar com ele lá e sabia que só estragava as lagartas. Espero que a situação mais tarde ou mais cedo se resolva, porque estraga o meu carro, tenho lá a passar, como eu, centenas de pessoas, exceto os turistas que podiam até gostar mais daquela zona, infelizmente. Se calhar até nem têm gosto em ir para ali, quando tem uma albufeira lindíssima para desfrutar.
Sr. António, deixe-me só dar-lhe uma informação. Nós vamos fazer com algumas freguesias, juntas de freguesias, contratos interadministrativos para a pavimentação de algumas ruas. Freguesia da Serra Junceira, o contrato, a proposta de contrato interadministrativo virá na próxima reunião de Câmara.
Exato.
E aquilo que foi acordado entre nós e o Sr. Presidente de Junta é precisamente pavimentar aquele bocado do Outeiro.
Olha, fico satisfeito em saber, oxalá se cumpre. O Sr. Presidente, eu assisti à tomada de posse, portanto já lá vão 2 anos, e pelo que ele me disse, no verão a seguir ia tentar que aquilo realmente fosse resolvido. Mas infelizmente ele tem sérias dificuldades, como em todas as freguesias, não é? Exceto só da Serra, não é? A situação não é fácil para ninguém, mas realmente eu vejo as mesmas pedras que via lá quando tinha os meus 10 anos, e cada vez com menos alcatrão. Aquilo está muito, muito complicado, sinceramente. Não é fácil para quem lá passa todos os dias, quem lá passa uma vez por outra, pronto, consegue, enfim, lidar com a situação. Para quem passa todos os dias é muito difícil.
Rádio Hertz, informação.
As obras que têm decorrido no imóvel situado na Rua Marquês de Pombal, em Tomar, voltaram a dar que falar em reuniões de Câmara e, para não fugir à regra, pelas piores razões. Desta feita, foi a própria Presidente da Autarquia Nabantina, Anabela Freitas, que admitiu que o município teve que chamar a Polícia de Segurança Pública porque os fiscais camarários que se deslocaram ao local estavam a ser maltratados. A autarca disse ainda que as intervenções em causa, que tinham sido embargadas há alguns meses, tiveram permissão para ser retomadas e tinham licença para ocupação de via pública, só que houve excesso de ocupação. O assunto relativo à obra, refira-se, foi iniciado por Pedro Marques, vereador dos Independentes, que pediu então explicações sobre o retomar da intervenção, apontando a coincidência desse reatar com a ausência de Rui Serrano enquanto vereador responsável pelo respectivo departamento.
Neste período, pode ser coincidência ou não, em que o vereador Serrano não teve a exercer funções, aquela obra no Marquês Pombal andou. E eu gostava de saber. Foi levantado embargo, há embargo, foi licenciado ou não foi. Inclusive, sei que a polícia passou lá porque houve uma altura em que os senhores espalharam areia ali no passeio até para a estrada, e a estrada era local de obra, passeio e estrada era local de obra. A situação com os pés vizinhos foi cautelada ou não foi cautelada? Sr. Presidente, era uma informação que gostava de ter, porque somos questionados na rua e pode ter sido por mero acaso, mas foi quando o vereador Serrano não estava em funções que isto andou.
Efetivamente, o processo foi despachado por mim, porque me foi colocado que estava em condições para poder ser deferido e retomou-se as obras. No entanto, a semana passada, mandámos lá os fiscais, porque efetivamente, portanto, o processo, para além de retomar a obra, teve também uma licença de ocupação de via pública por obra. E a licença de ocupação por via pública tem que permitir que o cidadão possa transitar à mesma no passeio, portanto, não pode ocupar da forma que ocupou. E daí termos enviado os fiscais à obra. Foi por nossa iniciativa que chamámos a PSP, porque efetivamente os fiscais estavam a ser maltratados e, portanto, eles ligaram-nos e nós, por nossa iniciativa, chamámos a PSP para ir ao local.
Uma senhora com 76 anos de idade foi colhida mortalmente por um comboio Alfa Pendular. O trágico acidente ocorreu nesta terça-feira, pelas 10h30, nas imediações da passagem de nível na Ribeira de Santarém, uns metros distante da estação da CP, da capital do distrito. A senhora residia precisamente naquela localidade e já tinha feito este trajeto vezes sem conta. Só que desta feita, a casualidade foi madrasta e, na altura em que atravessava a linha, eis que estava a passar um Alfa Pendular. E o embate foi inevitável. Por aquilo que a ERTE apurou, a senhora não terá tido em consideração os alertas sonoros que avisavam a aproximação de uma composição. Os bombeiros e a Polícia de Segurança Pública de Santarém estiveram no local, sendo que o corpo só foi recolhido por volta do meio-dia. Refira-se que a circulação de comboios esteve condicionada durante algum tempo. Duas pessoas foram identificadas pela Guarda Nacional Republicana na sequência da Operação Lagareiro, uma ação que decorreu entre 9 de novembro do ano passado e o dia 31 de janeiro último, em todo o território nacional, sendo que estiveram em causa fiscalizações em instalações fabris de produção de azeite, com o objetivo de identificar situações de incumprimentos respeitantes ao funcionamento e licenciamento e ao encaminhamento e gestão de resíduos. Dentro do quadro das principais infrações, registro para águas degradadas, diretamente para o sistema de disposição de águas residuais, para a água ou para o solo, sem mecanismos que assegurem a sua depuração. Ainda a falta de comprovativo de cumprimento dos valores limites de emissão ou falta de controlo meteorológico, balanças. No distrito de Santarém, como referido, houve registro para duas contraordenações que resultaram na identificação de duas pessoas.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Hugo Costa, presidente do Partido Socialista de Tomar e deputado na Assembleia da República, foi o primeiro subscritor do texto que questiona o secretário de Estado da Energia sobre a tarifa social da eletricidade. No escrito em causa, a que a ERTE teve acesso, é sublinhado que a informação ao consumidor sobre a tarifa social da eletricidade mereceu sempre, da parte do grupo parlamentar do PS, a maior atenção, como demonstra o projeto de resolução que recomenda ao Governo que assegure aos consumidores a devida informação sobre a tarifa social de energia e o apoio social extraordinário ao consumidor de energia. O texto alerta para o facto de que muitos consumidores têm sido afastados da TSE, ou seja, segundo os dados divulgados, apenas 85 mil consumidores acediam a esta tarifa, muito longe dos 500 mil anunciados pelo anterior governo, sublinha este texto. Os feitos recentemente alcançados por Manuel Dias e Carolina Ribeiro, campeã nacional de heptátlo e vice-campeã nacional de pentátlo, mereceram um voto de louvor da Câmara Municipal de Tomar por proposta da Presidente Anabela Freitas. Recorde-se que os dois atletas do União de Tomar saltaram para o topo das especialidades no Campeonato de Juvenis em Pista Coberta, prova que decorreu em Pombal no último fim de semana de janeiro. Ainda pelo desporto, 3 mil atletas são esperados para a Festa Nacional da Ginástica 2016, evento que terá lugar em Torres Novas de 10 a 12 de junho, sendo que esta organização distingue a cidade torrejana pela sua centralidade e ainda pelas condições que o Palácio dos Desportos oferece para a prática da modalidade. A quarta edição da festa foi apresentada em conferência de imprensa nesta segunda-feira, precisamente no Palácio dos Desportos, onde a ERT esteve em reportagem e recolheu as intervenções dos principais oradores nesta ação. Por exemplo, João Paulo Rocha, presidente da Federação de Ginástica de Portugal, disse mesmo que o município de Torres Novas estava na vanguarda naquele que é o investimento na modalidade à escala nacional.
E que, desde logo, coloca o município de Torres Novas na vanguarda, por razões que, à partida, nem são as melhores, mas, de facto, coloca o município de Torres Novas na vanguarda daquilo que é o investimento na modalidade da ginástica no nosso país. O Sr. Vereador referiu, e muito bem, que existe apenas um punhado de salas especializadas para ginástica no nosso país. E um punhado não é exagero. Estamos quando falamos ao nível municipal, há mais algumas que são privadas, mas instalações municipais ou estatais são mesmo um punhado. Contam-se pelos dedos de uma mão ou pouco mais do que isso. E a realidade é que o município de Torres Novas, em determinada altura, teve a sabedoria, diria eu, e também a coragem, de fazer esse investimento. E de lá para cá, designadamente através da ação do clube da União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, tem-se produzido muita atividade nessa instalação. E até chegarmos, como a Sra. Vereadora também referiu, a um ano em que temos quase 200 ginastas a praticar nessa infraestrutura. E eu receio, até porque temos aqui um dos grandes responsáveis por esse sucesso, o Diogo, que isso ainda poderá ter uma expressão maior.
Por sua vez, Luís Silva, vice-presidente da Câmara de Torres Novas, estava obviamente satisfeito com a realização de um evento que irá proporcionar a estadia na cidade de mais de uns milhares de pessoas, num claro impacto para a economia local. O autarca quis ainda destacar o trabalho que é feito no recreativo da Zona Alta, o rosto mais visível da ginástica no concelho do Almondã.
O clube, como sabem, a Zona Alta é um clube já com uma tradição e uma grande história na ginástica em Torres Novas. É um exemplo a nível distrital e penso que até a nível nacional. Eu, apesar de não acompanhar estas questões da ginástica com muito cuidado, sei que o clube da Zona Alta é um clube, de facto, com grandes pergaminhos, com grandes atletas e alguns campeões até. Dizer que nós, torrejanos, é que agradecemos ter escolhido Torres Novas para realizar este evento. Agradecemos esta escolha e estamos disponíveis para colaborar e para vos ajudar em tudo aquilo que for necessário para que seja um grande evento, um evento de importância nacional, de importância primeiro local, regional e importância nacional. É isso que nós queremos, vamos estar empenhados para que seja de facto aquilo que todos nós desejamos que aconteça aqui em Torres Novas de 10 a 12 de junho. Também deixá-lo descansado relativamente ao tempo, que temos finalmente uma praça coberta e, portanto, se o tempo não estiver tão bom quanto isso, temos uma praça que nos permite realizar um evento ao ar livre de forma protegida, que vai ser inaugurada brevemente. Durante este mês, o mês que vem, será inaugurada, portanto, estará disponível, de certeza, nessa altura do evento. Também estou consciente que vocês escolheram Torres Novas e que a escolha recaiu sobre Torres Novas, porque de facto encontraram cá aquilo que vos interessava, boas condições para a prática desportiva, neste caso para a prática do evento desportivo, como seja a ginástica.
E agora vamos passar à nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros ouvintes da Rádio Hertz, no contexto do trabalho parlamentar, um dos maiores desafios que tenho engraçado são as matérias relativas à área da energia. Este é um setor fundamental para qualquer sociedade desenvolvida, apresentar elevados níveis de eficácia e eficiência nos processos de crescimento e desenvolvimento económico. Com base nesse trabalho, foi possível fazer as perguntas e a intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na audição do Presidente da Entidade Reguladora do Setor Energético, ERSE. Temas como o déficit tarifário ou o facto de Portugal apresentar o gás natural mais caro a nível europeu e uma eletricidade acima da média europeia foram alguns assuntos colocados. Mas a área de energia levanta vários problemas que estão relacionados com a defesa do consumidor, visto a forma quase leonina que as empresas apresentam na sua força em relação aos consumidores. A equiparação entre o gás de botija e o gás natural é uma questão de igualdade de oportunidades, permitindo que a população do interior tenha a mesma oportunidade que a população do litoral, permitindo que a população das aldeias tenha a mesma oportunidade que a das cidades. Dessa forma, é necessário garantir a possibilidade de mudança do operador e o restabelecimento do gás não consumido pelos clientes. Bem, sei que são matérias tecnicamente complexas, mas que foram garantidas pelo governo anterior em promessas vãs e sem a legislação que as suportasse. Sobre esta matéria, subscrevi com os deputados duas perguntas ao governo, visando o esclarecimento sobre esta matéria e outras. A equiparação entre o gás de e o gás natural não é a única questão premente na área da energia a nível da defesa do consumidor. Outra matéria essencial é a tarifa social da eletricidade. Muitos consumidores têm sido desabastados da tarifa social da eletricidade. Segundo os dados divulgados pela imprensa, apenas 85% dos consumidores decidiam esta tarifa, muito longe dos 500 mil anunciados pelo anterior governo. Isto, dados por final do ano 2015. Segundo as informações vindas da comunicação social, estão a ser preparadas alterações para que a tarifa social da eletricidade seja atribuída de forma automática, assim como existe um aumento da abrangência da tarifa social, ao introduzir o conceito de situação de eficiência económica, rendimento médio mensal, até 1,5 vezes o indexante de apoios sociais. Este diploma, ao contrário das promessas do anterior governo, ainda não entrou em vigor, uma vez que o anterior governo definiu que a entrada em vigor seria apenas no ano 2016. Com base nisso, questionei, em conjunto com os deputados do Partido Socialista, o governo sobre a alteração dos mínimos sociais, para ser possível abranger um maior leque de consumidores, assim como a informação ser automática. Este é um trabalho de proximidade, junto das soluções que é possível a um deputado da Assembleia da República fazer diariamente.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.